Amigos ligados no Sexto Round, está no ar a edição de número 316 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas para, dessa vez, passarmos a limpo o UFC 272, o pay-per-view do último sábado, os futuros de Jorge Masvidal, Kobe Covington, Edson Barbosa, Rafael dos Anjos, Kevin Holland, Marina Rodrigues, entre os principais atores. E para isso temos o time caseiro completinho, começando por ele, o rei do Instagram, Lucas Carrano, tá se soltando, fazendo posts com português perfeito e cada vez mais ganhando campo aqui no Sexto Round, com vídeo sobre direito internacional. Você virando um grande destaque, daqui a pouco eu estou dispensável nesse canal. Boa tarde, Carrano.
Boa tarde, Renato, André, amigos do Sexto Round. Até um amigo comentou isso na live, né? Ele falou, pô, falando de direito do não sei o quê, quando vai falar do Caim Velasco. Eu falei, mano, a vantagem do jornalista é isso, você não precisa ser especialista nas coisas. Basta pesquisar, ir atrás, correr atrás, buscar informação que dá pra levar. Nessa hora, o jornalismo ajuda. E a gente busca, né, pra poder falar, espero que tenha... O pessoal parece que gostou, né? O vídeo tava com uma repercussão legal desse caso que foi muito triste, né, do Caim Velasco. Mas a gente não vai falar de coisa triste aqui não, viu, Renato? Podcast é energia lá no alto, lá em cima, coisa boa, o UFC 272 aí, que foi um evento legal, foi maneiro, né, boas lutas. E também aí boas histórias pra gente dar prosseguimento.
É, falando em energia boa, temos aqui o trabalhador brasileiro. Aquele rapaz que em março chega às suas terceira férias do ano, mas ainda assim tá aqui trabalhando, participando do podcast. Então, férias mais ou menos pra ele, o nosso grande galã de Niterói, André Azevedo, que na verdade, Carrano, ele tá na Ilhas Maldivas, né? Mas achou 40 minutinhos pra gente não caluniar ele pelas costas. Eu já tava aqui com 3 laudas de mentiras pra contar sobre ele, mas infelizmente ele apareceu e não poderei fazer isso.
Não, e o que acontece é o seguinte, Renato, ainda, o pessoal não sabe, mas esse link de internet dedicado no cruzamento ali da puta que pariu com o Arroio Doce, onde é o lugar onde o André tá nesse momento, no meio do nada, na Ilha Deserta, tá sendo pago pelo Sexto Round. Então, assim, é nem lá nem cá, entendeu?
Fala, galera boa de luta, galera ligada aqui no Sexto Round. Pô, que felicidade poder falar essa frase aqui, saudar a todos vocês. Pô, com saudade de estar aqui. Pô, meu fofo Lucas Carrano, né? O Brutus fofo aqui do Sexto Round.
Chamou de gordo, né?
Não, fofo. Fofo é cuticute, pô. Sabe? O cara cuticute assim, fofinho. É o Carrano, pô. Ele é o Brutus, só que do bem, né? O Brutus do Popeye, só que fofo. Tudo bem. E Renatinho Rebelo, né? Meu anãozinho preferido, porra, meu amigo de 1,20m, porra, prazerzaço estar aqui com vocês. E quanto a essas calúnias aí, cara, já diz o ditado, né, cara? Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, então tem que tirar férias mesmo, curtir a vida e capitalizar.
Isso é um maldito, né?
A palavra é capitalizar. E por falar em capitalizar, acabei de publicar aqui no meu perfil aqui do Twitter, né, que eu não vou dizer nada hoje não, mas é o @andreazevedo39, que é o mesmo do Instagram. Acabei de retweetar aqui, cara, uma foto do Renanzati Shimabelo. Depois eu queria dar uma olhada lá. O Renanzati Shimabelo é a nova...
Eu acho bem grande, viu?
É a nova figura que pinta aí no mundo do MMA. Vamos ver se vai dar pé o Renanzati Shimabelo. Então vamos que vamos pro papo, que tem resenha boa aí pra hoje.
Scry, baby, motherfucker. Brandon Moreno é extraíra.
Bom, pessoal, mas vamos ao que interessa, porque tivemos um pay-per-view no último sábado. E, meu querido Carrano, eu queria primeiro pedir a sua opinião sobre Umar Nurmagomedov, o priminho, né, mais jovem e menor, né, peso galo do Khabib Nurmagomedov. Aliás, Khabib perdeu o selo de... perdeu a virgindade como treinador, né, primeira derrota com a decisão do Tim Elliott contra o Tajir Ulambekov. Então, Khabib não é mais invicto como treinador. Mas na sequência teve também o Umar Nurmagomedov, que pegou um cara conhecido na divisão, o Brian Kelleher, né, que vinha de vitórias, tem bons resultados. O Brian Kelleher vinha de 3 vitórias nas últimas 4 lutas. E, de novo, né, amassou, finalizou no primeiro round. A gente vai ter um Nurmagomedov disputando esse cinturão dos galos cedo ou tarde, Carrano? É essa a impressão que tá passando? Porque 2 lutas no UFC, 26 anos, não suou ainda.
É, cara, foi muito, muito, muito fácil, né? Não fez parecer realmente simples, pressionou demais. É uma coisa que é assim, não chega a impressionar porque é o estilo de luta, né? O pessoal geralmente que vem numa base do combate sambo e tem um wrestling muito forte, como é o caso do Umar Nurmagomedov, luta assim. Mas é um jogo de muita pressão, é difícil, é chato de lidar. Se o cara não tiver realmente na ponta dos cascos, não sei como é que faz, não. E parece que, pelo menos assim, nesse nível de competição, vai passar com tranquilidade. Vamos ver à medida que for avançando, né? Não, a gente não... E o Umar é irmão do Usman, né? Que tá no Bellator, né?
Sim, irmão do Usman e primos do Habib. Primo
do Habib. Pois é, cara. É curioso você observar, assim, esse... Não vou falar só de gene, não, porque não é uma questão também que corre só no sangue, né? Tem muito trabalho, muito treinamento e tal, mas é bizarro, né? Pensar nas briguinhas que esse pessoal tinha aí quando tinha ali 11, 10 anos, devia sair morte, ó. Uma coisa horrorosa.
Lembrando que o Islam Makhachev é amigo de infância, então... Então esse quarteto tá saindo no tapa há muito tempo, né?
Já, bizarro esse negócio. E, cara, não sei, assim, dá pra gente pensar, sim, que pelo menos vão povoar a parte de cima, né, das suas categorias. E como eu disse, acho que a principal mensagem, pelo menos, que eu fiquei vendo é isso, é de que, pelo menos nesse nível de competição, o cara vai sobrar. Então já começa a olhar ali pra rank, a pensar... em voos mais altos, tá, por enquanto tá fazendo parecer fácil. Ainda não teve dificuldade nenhuma o Mano Magomedov, não.
Mas nessa época de criança aí, vocês falaram do Makhachev, que era amigo aí da galera, o Makhachev implicava, mas na hora da briga mesmo saía correndo, entendeu? Pegou a referência?
Ele falava com o Mar que ia meter a porrada nele, mas na hora que o Mar aparecia, ele virava as costas e falava: não, pô, tava brincando, o Habib não deixou, não.
Mas, ô André, o que você faz agora com a Marina Rodrigues? Porque, assim, né, MMA a gente sabe que timing é tudo. Mas ela é a terceira do ranking, tá? Na frente dela tem a Carla Esparza, que na teoria vai disputar o cinturão contra a Rose na Marrunas, uma revanche, né? A Rose já perdeu pra Carla ali na final do TUF. Depois tem a Weili Zhang, que vai lutar contra a Joanna Jędrzejczyk, palavras do Dana White. E fora isso, a Marina já ganhou de todo mundo. Já ganhou da Xionan, né, nesse último fim de semana. Já ganhou da Mackenzie Dern, da Michelle Watterson, da Amanda Ribas. Enfim, o que a Marina precisa fazer? Só esperar 4 vitórias consecutivas. A derrota dela para Carla Esparza foi uma decisão dividida contestável. E tem 34 anos, vai fazer 35 anos agora no dia 29 de abril. Tá num limbo, né, a Marina. E você vê, não adianta só ganhar, né? Você precisa ser encaixado em algum lugar.
Cara, eu acho que o que resta para a Marina é realmente esperar por uma luta de cinturão, com quem quer que seja. Eu acho que o próximo passo para ela tem que ser esse, deve ser esse. Não tem muito jeito. Para evitar que ela fique parada muito tempo, de bobeira, eu não aconselharia pegar uma desranqueada, alguém que venha ali para com fome, né, mas mais atrás no ranking, ou até fora do ranking. Eu acho que não faz sentido. O que ela poderia fazer é ficar pronta para ser substituta de Rose Namajunas e Carla Esparza na próxima rodada. Porque a hora que casar, e é a luta que devem casar, ela poder pegar o combate, caso uma não possa se apresentar. Fora isso, cara, a Marina está pronta para lutar pelo cinturão, desde antes dessa luta contra a Ian. Né? Ela fez essa luta ainda pensando assim: olha, preciso lutar para manter ali ativa para uma disputa de cinto.
Carrano, o experimento Greg Hardy acabou...
Pô, pelo amor de Deus, você tem nem começado.
3 derrotas consecutivas, 3 nocautes, 2 no primeiro round, 1 no segundo round, e acabou o contrato dele com o UFC, né? Expirou depois dessa última luta. E é um cara que, né, foi trazido pela notoriedade do futebol americano, tem passado complicado com violência doméstica, mas já era, né? Acabou.
Cara, eu vou, assim, replicar aqui um comentário que eu fiz até no Twitter na hora da luta. Falei: mano, o Greg Hardy é tão ruim, mas tão ruim, que até o prazer de ver um... Porque ele só não foi condenado por violência doméstica, porque ele tinha, obviamente, pô, jogador de futebol americano e tal, então tem grana, bons advogados, eles marcaram uma audiência de apelação, várias. E aí a vítima não apareceu em uma dessas audiências de apelação, não sabe o motivo exato e tal. E aí tiveram retirar o caso contra ele. Mas assim, não quer dizer que ele foi inocentado, né? Quer dizer, ele não foi condenado, mas foi por conta de circunstancial. E aí, pô, nem o prazer de ver um cara como esse apanhar não é a mesma coisa, porque ele é tão ruim que fica meio, sabe? Pô, pelo amor de Deus, cara, não dá, entendeu? Sinceramente, assim, não é um cara... Você tem esse histórico todo, chama pela controvérsia e tudo, mas, cara, quando você tem um atleta que atrai pela controvérsia, pelo menos tem algo de construtivo por ali, sabe? Ah, pô, fulano é um merda, fez tal coisa, etc e tal, ele é assim, ele é assado, ele age dessa forma, ou às vezes ele faz uma luta chata. Mas alguma coisa tem de bom. Meu irmão, sabe, esse cara tá fazendo o que ali, brother? E, pô, sempre lutando em pay-per-view, sabe? Tirando um lugar de outro pros atletas de destaque.
Ô André, e o Alex Cowboy, hein, cara? Eu não sei se a situação é igual do Greg Hardy, porque acho que o contrato não expirou, mas 34 anos, 4 derrotas consecutivas, duas finalizações, um nocaute. Se a gente olhar para quem que ele perdeu também, né? Só bucha, Rakhmonov, Randy Brown, Nico Price e Kevin Holland, né? Não teve nenhum lutador fraco nessas derrotas. E é um cara que sempre faz lutas movimentadas e tal, mas você acredita que vão dar mais uma chance pro Cowboy, tipo, como estão dando 1 milhão de chances aí pro Sam Alvey, que perde e continua?
Não, Renato, eu acho que não. Ele foi um cara que já salvou diversos eventos, né, se apresentando para lutar, num passado recente, aí, uns 4, 5 anos atrás, chegava junto ali, chamado em cima da hora, estava sempre pronto para lutar, um funcionário padrão. Ele teve oportunidades depois disso, né, de lutar com o camp completo, só que não vem correspondendo, né, cara? Se olhar aqui desde 2018, quando ele perdeu para o Gunnar Nelson, que ele vinha de duas vitórias seguidas, né, ele bateu no Condit, depois bateu no Peder Solle Jr., né? De 2018 para cá, cara, ele só venceu duas. Ele lutou 9 vezes, então ele perdeu 7 vezes. Pois é, cara, 2 de 9. E mesmo assim ele bateu no Max Griffin e no Peter Sobota. Perdeu para os caras duros, sim, mas, cara, eu acho muito difícil, não sei como é a situação do contrato dele. Se tiver ali na beiradinha ali para renovação, eu acho difícil, tá? Acho difícil renovarem com o Cowboy. Inclusive, já pensaram aí o Kevin Holland para lutar contra ele, para experimentar o Holland nessa categoria. E tá com cara de que não vão renovar com o Cowboy, não. Tomara que ele tenha mais luta pela frente, pelo menos mais uma, para poder vencer e respirar, para ver se consegue uma renovação, mas não estou vendo muito futuro para o nosso Cowboy na organização, não, Renato.
Carrano, você falou sobre o Kevin Holland no seu vídeo, mas a gente entendendo que o corte de peso não drenou tanto o cara, porque ele é realmente fino e fazendo uma dieta. De repente, assim, mal comparando o caso do Holland com 77 quilos, seja o Aldo no peso galo, né? Que funcionou bem, é só fechar a boca e ter melhores opções na cozinha. E o cara nocauteou o Alex Oliveira, que não é tarefa fácil, bateu o peso legal, tem 29 anos. Pode estar surgindo uma força dessa categoria ou, de novo, a gente vai ter aquele problema crônico da luta agarrada. O Cowboy chegou nas costas dele, quase finalizou. Ele, malandrinho, né, chamou o Donald Cerrone, que também é bom na luta agarrada. O Kevin Holland não tem jeito, vai bater o teto quando pegar um rasher ou um grappler.
Depois, aliás, ele até voltou atrás nesse desafio ao Donald Cerrone, eu não sei porquê, mas falou, não precisa ser ele não, aí falou mais alguns outros nomes. O Holland, assim, me parece um cara que, pô, se não é só a questão física, né, a preocupação maior primeiro era essa, porque era o problema mais evidente que poderia acontecer. Mas tirando isso, me parece um cara que ainda vai ter muito problema com a luta. Ele não precisa virar o Khabib, entendeu? Ele não precisa, pô, saber botar o cara pra baixo, botar pressão e manter posição, sabe? Pra até falar um pouquinho na luta do Bryce Mitchell, que nem fez, sabe? Garantia ali, depois que estabeleceu a posição, pô, difícil de tirar. Não precisa ser isso. Mas, pô, defender pelo menos, né? Se livrar, ser um pouco mais elusivo, usar mais... porque senão fica muito óbvio o caminho pra bater ele. E eu até chamei a atenção pelo fato do Cowboy ter tentado pouco isso. Achei estranho. Teve uma hora no início que ele deu uma balançada no Holland e o Holland acho que caiu, foi chutar ou foi chutado, não sei, e aí ele desequilibrou e achei que o Cowboy ia pra cima pra grampear e não, ele tipo, meio que ficou parado esperando, chamando pra voltar pra luta em pé, não entendi muito bem esse ponto. Então, se não melhorar muito nesse aspecto, pelo menos, não virar um cara mais difícil de transicionar a luta contra ele, eventualmente, na hora que ele chegar no nível de competição mais alto dentro dessa categoria também, vai passar pelo mesmo que passou na categoria 84 quilos. Isso aí é inviável.
E vai passar pelo mesmo que o Edson Barbosa vem passando, né? A gente vai entrar para falar dele daqui a pouco, né?
André, eu queria te perguntar do Edson, né? O Edson, ok, né? Ele renovou o contrato mais ou menos de forma recente, mas assim, são 36 anos, ele foi brutalmente nocauteado pelo Giga Chikadze, o Bryce Mitchell, que assim, qual era a expectativa dessa luta, né? O Bryce Mitchell botar para baixo, o Edson manter em pé, e o Edson vai bater no Bryce Mitchell em pé, ele levou um knockdown, né? De um cara que as mãos não são o carro-chefe, né? O Bryce Mitchell, inclusive, em pé, teve muita dificuldade nas últimas lutas. E no chão, né? Depois começou a botar o Edson Barbosa para baixo. Você somar isso, né? A experiência dele no peso pena, Até agora ele tá com cartel negativo. Ok que a luta com o Dan Ige foi contestável, mas somando vitórias e derrotas, ele tem 3 derrotas e 2 vitórias. Vai cair no ranking, né? A situação dele não vai ficar legal. Ele é o 10º hoje, vai ser ultrapassado pelo menos pelo Bryce Mitchell, vai deixar de ser top 10. E aí? A gente tá numa situação que o Edson Barbosa tá numa sobrevida dentro do maior evento de MMA do mundo. Ele consegue se manter, não consegue se manter, mas aquele papo do Edson Barbosa vai disputar o cinturão dos penas ou vai chegar perto, tá morrendo?
Eu acho que já morreu, cara. Eu acho que não vejo possibilidade dele chegar para disputar o cinturão. Eu acho que a galera que tá ali no topo ali, o top 5 ali, é casamento ruim para ele, geral ali. E eu acho que o jogo do Edson, cara, ficou muito mapeado, muito marcado. Sempre aquele mesmo jogo, e sempre ofensivo, eu digo, e sempre as mesmas dificuldades defensivas, né? O cara que tem muita dificuldade de lutar contra os caras bons de wrestling, quem bota bem para baixo, o cara bom de chão. Então eu acho que ele teve até uma sobrevida aí nessa categoria até 66 quilos, né? Vem batendo bem o peso, tá com uma carcaça boa. Chegou ali com pinta de que ia bem, né? Ia mandar bem na divisão de peso, mas aí algumas derrotas ali um pouco polêmicas, né, cara? Contra o Dan Ige, por exemplo, né? Enfim, eu acho que para ele, cara, eu acho que o Edson bateu no teto aí, já. Acho que já deu para ele, um cara de 36 anos. Eu acho que vai fazer algumas lutas ali, uma galera do meio de tabela, pegando os garotões sub-30, assim, tipo um Bryce Mitchell subindo, um Evloev da vida. Eu acho que vai ficar ali meio que naquela situação que o UFC costuma colocar os veteranos ali muitas vezes, né? De servir um pouco de escada para quem está chegando. Às vezes emparelha com outro cara que está na situação parecida, né? Para dar um respiro para o cara. Mas eu não vejo possibilidade de chegar no topo dessa categoria e disputar cinturão e brigar lá, né, nariz a nariz contra a galera do top 5, não, cara. Pelo menos essa é a minha opinião. Acho que o jogo, quanto ao Bryce, só para complementar, você fala, um cara que nunca nocauteou ninguém, não é pegador, mas, bicho, a gente tá falando ali de luva de 4 onças. O cara não precisa bater tão pesado. É só bater com velocidade e no ponto certo que, cara, tu pode machucar. E o Edson é um cara que já não tem o mesmo queixo de outros tempos, né, cara? Aliás, ele nunca foi conhecido por ter um queixo muito duro, né? O cara que oferecia muito ali o rosto já vem sofrendo com a guerra já há muitos anos, né, cara? Tá com uma idade já com 36, quase 37, então acho que é bem por aí.
O Bryce, na altura que ele tá na carreira, lembra muito o Brian Ortega, né? Que chegou perto da disputa do cinturão, ou até disputou o cinturão invicto, né? Vindo do jiu-jitsu. E você vê, ele nunca nocauteou ninguém na carreira. Eu gostaria de fazer esse levantamento, não deu tempo, se ele já tinha dado knockdown em alguém, que pode ser o caso do Demian Maia contra o Yakovlev, né, que é o primeiro knockdown da carreira do Demian Maia. Mas é isso, né, deu knockdown no Striker, e eu ia perguntar isso pra você, Carrano. O Thug Nash, o bandido mau, com 27 anos, vindo da maior vitória da carreira, 15-0, ele já tem bala na agulha pra... Você casou ele com o Josh Emmett, né, que é um Striker e, de repente, até um casamento bom pra ele. Mas se a gente joga esse menino, tipo, com o Brian Ortega, com Pantera, com o Calvin Kattar, já dá samba ou vamos de... Como é que é? O Andor é de barro lá, como você sempre repete.
Devagar com o Andor, que o santo é de barro. Eu fiquei com a impressão positiva, assim, do Bryce Mitchell. É um cara ainda bastante unilateral, né? Que depende majoritariamente desse controle posicional aí no chão, que tem, obviamente, um arsenal de finalizações bom, queda bem, etc e tal... Mas é aquilo, assim, acho que não, também não vou chover numa olhada aqui e repetir muito do que o André disse. Também tem essa questão circunstancial dentro dessa luta, principalmente funcionou muito bem por conta disso, né? Desse encaixe que era muito bom. Eu acho que a grande questão pra frente é justamente se o Bryce Mitchell tá, assim, que ele tá num patamar de top 10 pra lutar contra os caras ali da cabeça, inclusive vencer lutas, isso já tá bastante claro. O próximo passo, por isso que eu acho que o Josh Emmett talvez seria um bom teste, para não dar também um passo muito maior do que as pernas, sabe? Eu acho que é um
Carrano, jeito. E nota que ele pegou o André Fili, que é striker, Edson Barbosa, ou seja, o UFC tá alimentando o cara com strikers. Sim. E de repente, bota até ele contra o Giga Chikadze, que vem de derrota, né? Que é o 8º do ranking. E se ele bota o Giga Chikadze para baixo, acho que complica também, hein?
Até pelo que a gente já viu, né? Inclusive. É. Acho que pode ser um problema. E acho que a grande questão para ele é essa, cara. Se ele vai pegar alguém que tá um pouco mais à frente, não acho que talvez seja a hora de vermos o Bryce Mitchell. Sabe, ele é um cara que tá ainda evoluindo bastante. A gente viu conseguir esse primeiro knockdown. Não é, obviamente, um strike polido, não tem. Mas ainda tá mudando, né? Vai tentar adicionar mais armas no seu jogo. É, eu lembro dele no TUF. Era um atleta bem diferente, inclusive. Você estava falando sobre esse lance do knockdown, eu tentei pesquisar isso também para poder falar na resenha. Mas a grande questão é que é difícil até por conta do circuito regional, né, cara? O cara fez muita luta em evento pequeno nos Estados Unidos. Muita não, mas assim, algumas lutas no circuito pequeno dos Estados Unidos. E é complicado achar informação, assim, estatística precisa sobre esse tipo de luta. Então, assim, às vezes pode ter dado um knockdown em alguém num evento lá no meio lá do Arkansas, onde ele mora, e é complicado a gente saber isso. Mas tá numa evolução legal, acho que tem que ser um passo de cada vez, sabe? E é jovem, 27 anos só, dá pra trabalhar bem o moleque, não precisa jogar ele aos lobos ainda a essa altura do campeonato, não, sabe? Poderia ser queimar uma promessa a troco de, pô, não sei se tem muita vantagem. Essa categoria tá relativamente movimentada na parte de cima. Não tem porquê, ele tem tempo.
Ô André, o Renato Moicano, ele abraçou o personagem de, como é que é? De Bounty Hunter. Como é que é isso em português,
Carlão? Caçador de recompensa. É.
Exatamente, né? Pegou a luta em cima do laço aí contra o Rafael dos Anjos, uma luta muito difícil, conseguiu sobreviver, muito resiliente, muito duro, foi transportado para o hospital imediatamente, ainda venceu o quinto round, né, com um dos Anjos já desacelerando, né, já com a luta ganha, mas o Moicano levou a melhor no último round, fez o que pôde, conseguiu o cheque que queria e ganhou essa fama, né, de caçador de recompensa, de cara resiliente, ainda tá positivo no peso leve, 3 vitórias e 2 derrotas, e derrotas para os Rafaéis, né, Rafael Fiziev e Rafael dos Anjos. Ele é o caso do cara que saiu maior dessa luta ou não? Derrota é derrota, prejuízo é prejuízo. Você acha que foi um movimento certo dele ou você faria diferente?
Cara, esse moleque com certeza ganhou muitos pontos com o UFC, se prontificando, levantando o dedo e chegando para lutar no sábado à noite, cara. Você pode ter certeza disso. Ele sai muito maior do que ele entrou, mesmo com a derrota que sofreu, que, porra, saiu na porrada, né, cara? Saiu na porrada durante 5 rounds. Pô, ele lutou dia 12 de fevereiro passado, cara. Deu vencer o Hernandes no segundo round, o Alexander Hernandes. E, cara, chegou lá e fez essa batalha contra o Rafael dos Anjos. Foi bastante castigado, como você disse, foi pro hospital. Então eu tenho certeza que o UFC vai valorizar o Renato. Ainda mais, assim, numa próxima
oportunidade. Obrigado.
Vão dar tempo.
Todos vocês deveriam valorizar mais o Renato.
Renato antes money, porra.
Não, o Renato Moicano merece, cara. Você não merece não, porra.
Não merece.
Não, merece não, porra. Sacanagem. Então eu acho que o UFC vai dar um tempo pra ele se recuperar, até porque precisa, né? Se machucou bastante. E vão casar uma luta pra ele boa, no tempo bom, no tempo certo. Um cara, vão dar opções pra ele poder escolher, porque tem...
André, muito isso, né? eu citei, podiam dar, assim, né, como, pô, um agradecimento, valeu por salvar aqui, um top 10, tipo, Carlos Diego Ferreira, o top 15, perdão, Carlos Diego Ferreira, Brad Riddle, pessoal mais da frente que vem de vitória, não fica compatível. Mas, pô, Carlos Diego Ferreira, que tá numa série de derrotas e tal, faz sentido, né?
Faz sentido, e poderiam dar também um bônus pra ele, né, cara?
É, porra, sacanagem, né? Moleque... Pô, deram pra Covid, então é mais de dar a luta da noite.
Porra, tá de brincadeira, né, cara? Tá de brincadeira, né? Tinham que, porra. Podiam, tinham não, né? Poderiam agraciar aí o Moicano e o Rafael, né? Que pegou um cara, porque de um lado tem o Moicano que topou a luta em cima da hora, né? Beleza, merece. E do outro lado tem o Rafael que ia pegar um cara com um jogo completamente diferente.
E né? É de Niterói, né?
É, de Niterói, pô, Casca Grossa, né? Casca Grossa, pô, Black Belt, Casca Grossa aqui de Nikit, Rafael dos Anjos, lá do bairro do Fonseca, o bairro onde eu nasci, né? Que, inclusive, eu tenho uns números aqui do Rafael dos Anjos, se vocês me permitem, né, cara?
Só não vai repetir o que eu disse na resenha, né, André?
Não. Ex-campeão do peso leve, cara, ele é o 10º lutador da história do Ultimate a conquistar 20 ou mais vitórias na organização.
E o recorde absoluto são 23 vitórias, né? Ou seja, ainda é possível ele chegar lá.
É, e ele com as 5 quedas que ele aplicou contra o Moicano, ele chegou ao número de mais de 60 quedas no octógono, né, cara? Então ele é somente o 13º lutador na história da companhia a conseguir chegar nesse número de 60 quedas, 1.500 golpes significativos. Então, assim, é um cara que coleciona números impressionantes, o Rafael dos Anjos, que voltou pro peso leve e, porra, voltou fazendo uma fumaça danada, né?
E o mais impressionante, André, eu disse na minha resenha, né? Ele tá com 7 horas e 58 minutos de octógono. É o lutador com mais tempo de voo da história do UFC. Ele passou o Frank Edgar. E assim, o Rafael dos Anjos, na minha opinião, eu não mando nada, né? Mas, na minha opinião, ele já é um lutador de Hall da Fama. Ele foi o primeiro brasileiro campeão peso leve, ele disputou o cinturão interino dos meio-médios e é o lutador com mais tempo de octógono da história da empresa. Isso já é Hall da Fama pra mim, né? Sim. E agora o cara com 37 anos, vai completar 38 em outubro. Na minha opinião, ele tem chance de virar top 5 na atualização do ranking na terça, passar o Michael Chandler, que, pô, o Michael Chandler tem 2 derrotas em 3 lutas, o Rafael passaria o Michael Chandler, viraria top 5 prestes a completar 38 anos. É um cara diferenciado, né? Desde a parte mental, a dedicação, a consistência. Eu sempre conto, a história do Rafael dos Anjos, ele saiu ele treinava aqui no Rio de Janeiro, e decidiu sair do Rio de Janeiro com o que tinha, né? Fez as malas e foi embora, porque ele tinha uma luta perto do carnaval e chegou o carnaval e aqui não tinha ninguém para treinar. Então é um cara muito, muito focado, né? De priorizar a carreira, sempre foi. Desde que voltou para bater 70 quilos, tá fazendo tudo possível e inimaginável. Voltou pro Brasil para fazer campo na Nova União, porque ele acha que o Dedé pode adicionar muito para ele. Rafael dos Anjos é um exemplo, né? Se você é um atleta jovem, você quer um norte, quer alguém para ter boas dicas e para conversar, não tem ninguém melhor do que o cara com mais tempo de octógono, com 38 anos, perto de completar 38 anos, sendo top 5, que já foi campeão do mundo, que já disputou cinturão na categoria de cima. O Rafael dos Anjos é um dos maiores lutadores brasileiros de todos os tempos. Eu tô exagerando?
Não, com certeza não. De jeito nenhum.
E Carrano, O que a gente tem para frente, né? Ele tem muitas, apesar de ter afunilado, tem muita oportunidade aqui pro dos Anjos, né? Tem, o que você faria? Tem Tony Ferguson, tem o próprio Chandler, você tem o Dustin Poirier vindo de derrota, Conor McGregor voltando, talvez o perdedor de Justin Gaethje versus Charles Oliveira. Obviamente, né, na situação dele, qualquer um preferiria o McGregor. Depois eu disse o Tony Ferguson, porque de repente hoje o Rafa é favorito e 3 vitórias consecutivas seria excelente e tal. O que você acha?
Cara, o melhor seria, obviamente, o McGregor, né? Eles têm uma história, é a luta mais rentável. O McGregor já teve quase vindo lutar com o Rafael uma vez, né? Eu até já comentei isso. Depois essa história até...
Fora do que a gente sabe, né? Isso é uma informação que você tem,
inclusive. É, exatamente. Foi uma vez que o McGregor foi no evento do Brave, a gente tava conversando e ele comentou comigo. Ele falou assim, cara, eu cheguei a assinar o contrato pra lutar aquela vez que o Rafael lutou no Rio, né? E ficou sem adversário. E aí acabaram... Foi o Kobe Covington que eles colocaram no lugar? Como é que foi o esquema?
O interino dos meio-médios?
É, eu sei que era no meio-médio a luta. Eu acho que é esse evento. Aí o McGregor falou assim, cara, eu cheguei a assinar o contrato. E aí ele comentou, porque eu falei que era brasileiro e tudo. Ele agradeceu lá pela hospitalidade e tal. E falou assim, pô, você é brasileiro? Pô, adoro o Brasil, cara. Ia lutar lá agora. Já cheguei a assinar o contrato. Só que aí, da minha parte, a gente tinha assinado e tal. E aí eles voltaram pra conversar, tentaram renegociar algumas coisas. Acabou que não deu certo. Mas eu quero muito lutar no Brasil. E ele ainda falou assim, porque eu quero lutar no Brasil com a torcida torcendo pra mim. Eu falei, vai ser difícil. Se você for lutar com um brasileiro, não vai rolar. E ele riu e tal. Mas é isso, assim. Seria uma luta. Ou seja, há interesse da parte dele também. Não é uma luta que ele não faria. Ele já ia pegar numa condição, às vezes, até pior. O problema pro Rafael, que eu acho, é que o UFC não vai querer nessa altura, né? Assim, né? Naquela circunstância, faria um pouco de sentido. Então, não sei se agora, talvez, faz tanto. Tem outras opções aí pro McGregor, inclusive, furar a fila toda, disputar o cinturão com o vencedor de Gaethje e Charles do Bronx. Eu acho que, no final das contas, Renato, você matou a charada, assim. O que vai acabar valendo mais a pena pra ele vai ser pegar o Tony Ferguson.
Já tá dando bicho papão como morto, né, cara?
Não, mas assim, é uma luta melhor...
Bicho papado, né, que você falou, que era o
Mas vamos ser honesto, né? É uma luta assim. Seria a luta mais diferente de tudo que o Rafael já fez na vida, né? Que ele é o cara que só pega bucha de canhão. E aí ele teria uma luta assim, que em tese, pelo menos, seria um pouco melhor.
Você tá humilhando o Tony Ferguson, hein?
Eu não, você que falou isso na resenha, eu só tô concordando. E eu seria uma luta um pouco melhor e daria um tempo das coisas se movimentarem e o caminho abrir pra ele. Eu acho que é a melhor alternativa. É claro, né, cara? Luta, blá, etc. Sempre dá pra dar merda, mas, pô, é o melhor custo-benefício, sem sombra de dúvidas, diante das circunstâncias. Porque o McGregor, eu acho que, infelizmente, não vai rolar, não.
Se vingaria, né? Porque ele deixou o peso leve com uma derrota pro Tony Ferguson, André. O que você acha aí?
Foi. Perdeu pro Tony em 2016, né? Final de 2016. Cara, assim, pegar o Tony nessa altura do campeonato, ele vai estacionar, vai andar para o lado, né? Ele é o sexto do ranking. É, McGregor, eu acho muito difícil, até porque o Dana já falou que o Makhachev vai pegar o Dariush, né? Vai dar um castigo aí no Makhachev, que falou que ia lutar contra o Rafael, depois quando foi posto contra a parede lá, enfim, ele correu. E o Dana já falou que ele vai lutar contra o Dariush. Então isso é caminho aberto para o Conor McGregor voltar pegando o vencedor de Justin Gaethje contra o Charles Oliveira. Isso para mim, assim, é cristalino na minha cabeça, assim, né? Cara, o Rafa comentou numa entrevista para o UFC que gostaria de lutar também com o Jorge Masvidal pelo título BMF, né? Eu não enxergo essa luta com maus olhos, não.
Agora que ele perdeu é foda, né, cara? É difícil. O cara, 23 derrotas seguidas, tu vai botar o... Só se for o Bitman da foca, né? O cara que tomou a mais porrada. É complicado. Não
sei, mas se... o Dana White, assim, se eu entendo bem, se existe um padrão de comportamento, o Dana White odeia coisas sem contexto. Então, assim, o BMF naquela altura tinha o contexto do Nate Diaz voltar com vitória, do Nate Diaz estar pegando fogo e o Masvidal também. O Rafael dos Anjos pegar o Masvidal vindo de 3 derrotas consecutivas, agora que ele está estabelecido no peso leve, ele tem que ir para 77 quilos. Eu duvido muito que o Dana White assinaria um negócio desse.
Eu também acho difícil, mas eu estou olhando pelo ponto de vista do Rafael, entendeu? Pelo ponto de vista do Rafael, você imagina um evento lá em Miami com o Masvidal encabeçando contra ele, para ele seria ótimo. Do ponto de vista financeiro e tudo, da carreira nem tanto. Também andaria pro lado. Mas enfim, tem o Fiziev, né, galera? O Fiziev que vai voltar daqui a pouco.
Pô, mas o dos Anjos falou assim, pô, voltar pro Fiziev eu não tô afim, não. Porque, pô, o cara é 11º do ranking, né?
Perigoso,
né? Ele agora é o quinto. Agora é o quinto.
É, acaba que cai numa posição meio ruim, né, cara? Tem o Dustin Poirier, né? Dustin Poirier é um nome bom pra ele. Tem o Chandler ali, que tá em quinto do ranking. Enfim, tem uns caras aí, casca grossa ali no topo pra ele lutar ainda, né? No caso, esses dois, né? É o que sobra pro Rafael, que fica numa situação meio esquisita, né? Fica meio que num limbo ali, né?
É verdade. Na luta principal, gente, olha aqui. A gente tem Kobe Covington, amassou o Masvidal, né? Tirando aquele cruzado no queixo no quarto round, o Masvidal não tinha nada pro Kobe Covington. Ele se lamenta de não ter capitalizado nesse segundo, mas ele já tava bem cansado também. Não tinha nem o que fazer. Ficou 15 minutos ali tentando se desvencilhar de um wrestler superior, de um cara mais jovem, muito mais bem preparado, muito mais condicionado do que ele. O Kobe Covington, o André estava falando de números, né? O Kobe Covington chegou a 67 quedas na categoria até 77 quilos e já é o número 2 da história. E o número 1 é um cara que não tem o wrestling como base. O Jorge Sampieri tem 20 quedas a mais, né? Pra quem nunca viu o Jorge Sampieri lutar, entendam que ele vem do Karatê e quedou 87 vezes na divisão até 77 quilos. É por isso que ele é o maior da história, pelo menos nessa faixa de peso. Mas o Kobe Covington segue aquela batida, né? É o Robert Whittaker no peso médio, é ele no meio médio. Ele bate todo mundo até com certa tranquilidade. Pô, atropelou o Rob Lawler, dominou o Rafael dos Anjos, dominou o Tyron Woodley, dominou agora o Masvidal. Mas, né, tem um muro ali gigantesco chamado Kamaru Usman que ele não consegue bater. Se ele continuar vencendo todo mundo, talvez tenha uma trilogia, assim como o caso do Max Holloway no peso pena. Só não acho que é agora. Eu disse na minha resenha pós-luta que ele deve pegar o vencedor de Durinho contra Khamzat Chimaev, e se ele vence mais essa, aí fica difícil, né? O que você vai fazer? Vai botar quem contra ele? A não ser que ele mude, né? Pô, peso 70 quilos pra ele eu acho que não rola, e 84 acho que ele fica leve demais, ele é o perfeito meio médio, não tem muito pra onde correr. O que vocês acham aí que dá pra fazer com o Kobe Covington? Então, vocês gostam de ter no horizonte o vencedor de Durinho versus Chimaev para ele, considerando que o Usman e Leon Edwards só vão voltar lá em julho, agosto, por causa da cirurgia na mão do nigeriano?
Eu não acho que, se o Chimaev ganhar, eles vão colocar ele com o Kobe Covington.
Essa opinião é do Chimaev, tá? Ele disse que, vencendo o Durinho, ele vai pegar o vencedor de Masvidal e Covington pelo timing de enfrentar o campeão.
Eu tenho a impressão que não vão fazer isso, até pela forma como estão trazendo o cara e tudo. Se o Durinho ganhar, como é que eu acho que, pô, se ele acabar com o hype do Chimaev, ele teria motivos o suficiente para poder pleitear e falar, pô, cara, esse title shot é meu, deixa eu lutar e tudo. tem uma possibilidade um pouco maior. Uma chance que eu acho que pode acontecer é o Covington pegar o perdedor dessa luta. Isso eu acho que tem uma possibilidade grande, eu acho que é maior. O Covington, cara, ele tá num limbo. Assim, ele precisa muito que ou o Usman se aposente, ou ele vá lutar boxe, ou ele abra a mão do cinturão, ou ele se machuque e faça um cinturão interino, ou ele perca, sabe? Se isso não acontecer, o Covington vai continuar lutando com gente que tá vindo de trás dele e em lutas que muitas vezes não vão levar ele a muito lugar, não. E agora, tem um outro detalhe. Isso é uma possível luta contra o Chimaev, assim. Eu vi um dado... Não quer dizer muita coisa, assim, por si só. Mas vale como reflexão. Eu tava vendo... Eu vi agora no Twitter, pouco antes de entrar pra gravar o podcast. O cara fez a média das últimas 7 lutas do Colby Covington, de idade. A média de idade dos adversários dele é 36 anos. E isso porque ele lutou com o Usman com 32 e 34, ou seja, abaixo da média. Então, assim, na média, ele está enfrentando adversários que estão... Se ele pegasse o Durinho, o Vicente ou o Chimaev, por exemplo, ele estaria lutando com um pessoal bem mais jovem. E aí, talvez, ele possa... Eu ainda acho ele o cara, o segundo claro da categoria. Isso é óbvio, assim, até por resultados alcançados. Mas esse ângulo... Da análise, pelo menos etária, né, dos oponentes dele, da competição dele, eu não tinha feito ainda, não tinha pensado. Eu só pensei em lançar aqui mesmo para poder confundir mais do que esclarecer.
Tem outra coisa, o Colby Covington luta muito pouco, né? A frequência dele é baixa. Ele disse, inclusive, que tem mais 10 lutas para fazer na carreira nos próximos 7 anos. Ou seja, ele tá contando que ele vai lutar pouco. É difícil negociar com ele. Quem acompanha sabe, né? Que para fechar uma luta é uma dificuldade. André, você que não fica tão em cima do muro que nem o Carrano. Colby Covington contra Durinho ou Colby Covington contra Khamzat Chimaev, você acha que ele ainda é favoritíssimo nas duas?
Não, e não mesmo. Principalmente se ele pegar um dos dois que vierem de vitória, né? Aí eu acho que a situação fica mais azeda ainda para ele. Eu acho que se ele pegar o Durinho ou o Chimaev, o que vencer desse combate, eu acho que ele não vai ser favorito contra nenhum dos dois, tá? Até porque são dois caras que estão numa crescente, né? Rumo ao cinturão. Sem contar que você tem o Rakhmonov chegando, você tem o Michel Pereira, né? Você tem o Sean Brady. Então é uma categoria que está bastante animada, né? Pode dar samba aí. Esses caras que eu acabei de citar estão mais abaixo no ranking, mas a qualquer momento eles podem se embolar com um cara que perca uma luta dessas das cabeças aí, fazer um lutão e na próxima já dá um passo aí para um possível title shot, né? Mais umas duas rodadas. Então mesmo com essa inatividade do primeiro do ranking, que é o Covington, e com a situação da cirurgia do Camaro, é uma categoria que ainda tá bastante interessante.
Eu acho que, assim, para mim é meio claro, né? O vencedor dessa luta contra o Colby Covington, para ter o desafiante número um. E se o Colby Covington vence de novo, o que você vai fazer, né? O cara realmente é muito bom. As pessoas, né, desde os tempos de Chael Sonnen, elas confundem o lutador com o personagem ou com a pessoa, ou com personalidade. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Negar que o Covington, sendo chato ou não, é competente, pô, é muito difícil parar aquele cara, né? 25 minutos de pressão, de intensidade, de ritmo. Você vê, um cara que é um bom lutador como o Masvidal foi soterrado, né?
Mas, ô Renato, tem um problema grande aí com o Colby. Ele é um cara difícil de negociar com ele. Grana, é um cara que tem problema de inatividade, como a gente acabou de falar. E assim, se o Leon Edwards vence o Usman, por exemplo, cara, ele vai fincar, vai bater o pé, vai falar que só luta pelo cinturão, ponto. Você acha que ele vai querer lutar com um faminto desses, olhar para baixo, sendo que ele é o primeiro colocado do ranking, vindo de vitória?
Mas aí, por exemplo, se o Khamzat Chimaev vence o Durinho, cara, o hype em cima dele, ele vai se tornar, talvez por um momento, com exceção do McGregor, o lutador mais popular do UFC, cara. E aí, né? Mas ele não é ninguém. Se ele vence o Durinho, ele vira o número 2 do ranking.
Mas aí o Khamzat, do jeito que é, vai querer lutar, caso ele vença o Durinho, vai querer lutar 3 meses depois. O Colby vai querer? Esse é o lance, entendeu?
Não é fácil. Ele luta daqui a mais de um mês. Bota mais 3 meses, 4 meses. Eu acho que o UFC pressionaria o Colby, hein?
Você acha que o Colby não vai preferir esperar o resultado de Usman contra Edwards? O Edwards seria uma luta excelente para ele?
Ele pode preferir, o Dana White pode dizer. Você vai esperar? Então o title shot é do Khamzat. Você vai ficar esperado sentado.
Mas não seria a primeira vez, né? Ele já negou a luta e mofou. E aí?
Né? É verdade. Mas antes da gente ir para o desfecho do podcast, deixa eu ler algumas opiniões dos membros do canal, os nossos wrestlers All American, começando pelo Wagner Silva, que diz o seguinte: depois da última luta do RDA, acho improvável o McGregor queira lutar com ele. O jogo de chão do brasileiro é afiado demais. Tem isso, né? Para eles lutarem, o McGregor tem que assinar o contrato. De repente, pelo que ele viu, pode não estar tão convidativo assim o RDA. Tem o Ruiter Santiago: apesar de ser um patife, Covington precisa ser respeitado. O cara tem gás e um wrestling incrível. É um dos melhores atletas que essa divisão já viu. Não discordo. Dani Carr: Colby versus Poirier, a luta se fazer. Ninguém quer ver o Nate apanhando facilmente do Poirier. Cara, de novo, é aquele negócio do contexto que eu falei sobre o Dana White. Ele não gosta de ponta solta. E o Poirier subindo para uma luta com Colby Covington, ou o Colby Covington descendo para uma luta com o Poirier, só porque eles não se gostam e tal, isso não é a cara do Dana White fazer. Eu ficaria surpreso se o UFC fosse por esse caminho. Você tem o William Santos: para ser sincero, acho que o RDA vai chegar a disputar o título. Vai ser um novo Glover e Colby será um porteiro para o campeão, igual o Mendes foi para o Aldo. É uma possibilidade, né? William Fidelis: RDA será substituto na luta entre Charles versus Gate. Gate se lesiona e RDA nocauteia o Charles. Olha lá. Olá. Olá, William. William Fidelis já montou o roteiro aqui para o retorno do campeão. Jackson de Souza Silva: viu o copo meio vazio para Marina Rodrigues. Esperava mais dela na última luta. Com o que mostrou no sábado, não tem condição de bater a Rose. Vocês discordam? Concordam?
Cara, eu não acho, não.
Acho que dá jogo.
Dá jogo, é. Aquela coisa, assim, não acho favorita, né? Isso é outra coisa, mas eu não acho que é impossível, não.
Ó, tem também o Bruno Letinski: Ben Askren deveria voltar para o que segundo encontro com o Masvidal. Seria competitivo? Provavelmente não, mas venderia. Cara, o pior que venderia...
Aqui, a Páscoa é só no mês que vem, para voltar dos mor. Calma aí, irmão, relaxa.
Mas venderia, não venderia, Carrano? A segunda luta, o Ben Askren fazendo um campo inteiro só focado no wrestling. Seria uma forma... Assim, o UFC renovou... Ó, a opinião aqui do Pedro B: o contrato milionário feito pelo Dana White com o Masvidal antes da luta merece um abraço da cobrinha bem apertado. Pois é, o UFC renovou com o Masvidal, e o Masvidal é um dos mais bem pagos da empresa. Você precisa fazer dinheiro com ele de alguma forma. E o Ben Askren voltando do mundo dos mortos, talvez, ou não.
Deixa o Ben Askren lá, cara, na dele. Ele tá, ele
com já quadril entrou... operado.
É, cara, ele já entrou no processo de Tyron Woodleyização. Deixa o cara. Já,
coitado, Tyron Wood é mijado até quando tem nada a ver com peixe.
O Thiago Alves Cardoso diz que a luta da noite tem outro critério e não da performance. Tão ridículo quanto o português do Carrano.
Que isso, cara? Calma aí.
João Vitor Cerqueira: Masvidal versus Michel Pereira. Sucessão do Jesus das Ruas. Luta que eu quero ver. É uma possibilidade deles usarem o Masvidal como escada, né? Não sei se pro Michel, mas pra alguém. O Michel tem uma treta com o Masvidal. Ele já desafiou o Masvidal várias vezes, porque, segundo o Michel, o Masvidal deu em cima da namorada do Michel Pereira.
Que isso, cara?
Mandou uma DM. É, pois é. Eu não sei onde eu vi isso, perdão, se foi no AG Fight ou se foi no Super Lutas, mas o Masvidal disse isso em alguma entrevista. E aí tem o Michel Pereira. Paulo de Tarso: não vejo futuro algum em Poirier vs Covington. Poirier não é idiota, não daria luta pra ele. Seria amassado igual o Masvidal. Poirier precisa de strikers.
Poirier tem que lutar surrar. Com o Michael Chandler, com o Rafael dos Anjos, com aquela galera ali, ponto.
É, e o Poirier, e o, assim, né, por que que Poirier e o Covington não vai sair? Primeiro que tem o que eu falei do Dana White não gostar desse tipo de coisa. E segundo, o Poirier não tá interessado, gente. Ele já falou 10 vezes que não quer lutar com o Covington, entendeu?
Ele já tá desgostoso das lutas, inclusive, né, cara? Já tá milionário.
É, tá vendendo molho de pimenta.
Ele só vai lutar com quem... uma luta que o motive de verdade, assim, porque é um cara que eu acho que não vai ter mais muito tempo de luta profissional, não.
I train every day, I train, I eat, and I sleep.
Mas é isso, pessoal, vamos embalar essa edição do nosso podcast. Meu querido Carrano, um grande abraço a você. Temos aí devem ter muitos abraços da cobrinha esse fim de semana, né?
Pô, então, cara, tem muito abraço da cobrinha, vou ter até que fazer um abraço da cobrinha express aqui, né? Pô, primeiro, o pessoal já tá aí de novo falando do Herb Dean, né? Que, pô, complicadíssimo a situação dele, muitas pessoas realmente cobraram, inclusive a mudança do quadro para abraço do Herb Dean, mais uma vez, então assim, vou deixar só registrado aqui.
Abraço mas... pro Herb Dean, né? Hoje o abraço do Herb Dean vai para quem? Ah, Renato, vai pro Herb Dean.
É. Mesmo quando ele não estiver trabalhando, a gente vai aproveitar e vai mandar um abraço para ele. Agora, cara, foram duas situações assim que chamaram mais atenção e roubaram a cena em termos de complicações, autocomplicações essa semana. A primeira delas veio lá do Cáucaso, né? Nosso amigo Islam Makhachev, que introduziu os anglófonos, né? As pessoas que falam a língua inglesa, no famoso peidar na farofa, né? Apresentou o mundo esse conceito tão difundido na cultura brasileira. Pô, ele caçou com as próprias mãos. Não tem outra... aquela tem um ditado aqui, né, em Minas, que é caçou sarna pra se coçar. Não tinha nada que ir lá e falar que ia lutar uma luta que não ia lutar, porra. Foi, sabe, todo mundo, pô, mas ele tinha muito a perder. Tinha, mas foi ele que foi lá e falou que ia lutar, porra. Então, assim, por toda complicar, perdeu o title shot garantido por conta de uma tweetada, assim, grandes prejuízos de redes sociais, às vezes o acesso à internet, a democratização da internet, Renato, ela é um problema. O segundo abraço da cobrinha não dá pra não ser pra Dana White, Mick Maynard e Sean Shelby, que em comum acordo escolhem a luta da noite do UFC 272. Eu imagino que eles já deviam estar uns 6 uísque dentro na hora que eles fizeram essa eleição aí, porque não tem a menor condição dos caras. Sabe, mano, não sei, eles deviam estar vendo, porra, não sei, pensando no negócio, aquela série Succession lá na HBO, no tablet durante a luta do Masvidal, e acharam muito legal e resolveram, não tem condição. É inacreditável, eu fiquei assim...
É boa essa série, Carrano? Tô pra
essa série é muito boa, muito legal. Pode assistir que é muito maneira. Aliás, vejam também Gangs of London, que é muito boa. Mas enfim...
Ai, meu Deus.
Não, mas enfim...
Bom, esse foi o Abraço da Cobrinha, que já virou cerca de 25% do podcast do sexto round, né? E um grande abraço para você também, meu querido André. Quero saber se temos o abraço do Pachequinho essa semana.
Temos sim, pô. Já que o cara não ganha bônus, vai aqui o meu fraterno abraço aqui, o Renato Moicano, né? Mais uma vez ali, teve pronto para lutar, pouco menos de um mês, chegou lá e, pô, lutou contra um cara, pô, Rafael dos Anjos, um monstro, né? Tomou muita porrada o Moicano, isso é o fato de verdade, mas só leva quem tá lá para se apresentar, para lutar, ainda conseguiu vencer um round. Cara, muito monstro, Renato Moicano, tá de parabéns. Saiu gigante dessa derrota. Inclusive, ele falou um negócio bacana lá na página do Instagram dele, né? Que não é essa derrota que o define, nem uma vitória que o define. Na verdade, é tá ali todos os dias treinando com amor à profissão. Então, pô, parabéns aí ao Renatão, brilhou mais uma vez. Tomara que ele ganhe um bônus numa próxima oportunidade.
É todo Renato melhor... gigante, né, André?
Todo Renato é gigante, né? É, tá certo. O Aragão não, né? O Aragão é pequeno, né, cara? É baixinho, né? Não é muito alto. Não, igual a você, pô. É igual a você.
Ah, mas... eu sou grande.
Mas tem um coração gigante, um carisma gigante. Isso que é importante.
Didi não, tá? Doutor Renato pra você.
Doutor Renato, pois não.
Deixa eu embalar, senão o Carrano vai entrar pela história dos trapalhões.
Ele vai começar a falar do documentário que tem sobre o Didi, não, né? Dá. O Renato Aragão, enfim. E um abraço para a nossa audiência aqui, vai para o Thiago Mansanari, está sempre ligado aqui com a gente, de ouvidos e de olhos sempre abertos aqui nas resenhas. Então, um abraço aí para o Tiagão, noivo da Alice Batista. Olha só que legal, o romântico Thiago Mansanari. E um beijo para todo mundo. E uma excelente semana. E agora eu vou voltar aqui pro meu bangalô e tomar mais um drink. Fui!
André, que já avisou também que semana que vem não aparece, né? Porque vai curtir as férias, mas enfim. Obrigado por estar aqui, né? Porque já cedeu um pedacinho das suas férias nas Ilhas Maldivas. E um grande abraço a todos vocês. Vocês podem escutar o podcast no Spotify, no Apple Podcast e no Google Podcast. Até semana que vem.